Olá, boa tarde. Um homem de 30 anos foi detido por suspeita da prática do crime de homicídio na forma tentada na quarta-feira na cidade da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, anunciou a Polícia Judiciária. Em comunicado, o Departamento de Investigação Criminal da PJ nos Açores adianta que o homem foi detido por fortes indícios da tentativa de homicídio no âmbito de uma discussão motivada pela divulgação através das redes sociais de imagens difamatórias publicadas pela vítima e que visaram o agressor. No desenvolvimento desta altercação, a vítima foi agredida através de um instrumento de natureza corto-perfurante em várias regiões do tronco. Considerando a localização corporal, os múltiplos ferimentos produzidos colocaram em perigo a vida da vítima de 40 anos de idade. O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo sido aplicadas, entre outras, as medidas de coação, de proibição de se aproximar da vítima e de apresentações periódicas no órgão de polícia criminal da sua área de residência.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A engenharia tem um papel fundamental no funcionamento das sociedades. Quem o diz é o presidente do Conselho Diretivo da Secção Regional dos Açores, da Ordem dos Engenheiros Técnicos. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Em entrevista à Atlântida, Luís Soares sublinha que tudo o que fazemos e passamos hoje em dia depende de alguma forma da engenharia ou de uma especialidade desta. O responsável falava no âmbito da conferência que vai decorrer em setembro em Ponta Delgada, intitulada Olhar o Mundo a partir dos Açores, uma visão global com a engenharia ao centro.
Hoje em dia, como desde há séculos atrás, é impossível viver sem que a engenharia esteja presente na nossa vida. E, portanto, aquilo que vamos discutir neste dia é exatamente isto. É como é que a engenharia está presente na nossa vida e como é que a engenharia contribui para o desenvolvimento da nossa região. Sempre com o foco nos Açores, mas vamos alargar esta discussão à Europa e ao mundo.
Miguel Monjardinos e Vasco Cordeiro são os conferencistas convidados. O primeiro deverá dar uma percepção dos Açores no mundo, numa lógica que incluirá o papel da engenharia no desenvolvimento, enquanto o segundo, na qualidade de presidente do Comitê Europeu das Regiões Ultraperiféricas, deverá abordar o tema a partir da visão do papel da RUP no contexto do desenvolvimento europeu, incluindo atividades ligadas à engenharia. Para além de debater o tema, o evento tem ainda como objetivo assinalar o Dia do Engenheiro Técnico. Luís Soares lamenta que nos dias de hoje ainda haja um certo estigma relativamente à profissão de engenheiro técnico.
E eu quero ressalvar aqui que o engenheiro técnico é uma pessoa com totais e absolutas capacidades para o desempenho e com totais e absolutas competências para o desempenho da profissão. E da profissão e de qualquer ato de engenharia, e é importante que diga que o engenheiro técnico é uma pessoa com formação superior, que pode ter desde o bacharelato até ao doutoramento. E nós na nossa ordem temos muitos bacharéis, temos muitos licenciados, temos muitos mestrados e temos muitos doutorados. Portanto, quando as pessoas por vezes falam ou se referem aos engenheiros técnicos, fazem-no não como uma forma ou não numa forma de diminuir as competências ou as capacidades dos engenheiros técnicos, mas sim com uma forma de diferenciar. E de facto esta é a diferença que nós marcamos. É porque a nossa ordem tem um conjunto muitíssimo alargado ou muitíssimo mais alargado de membros que vão desde os bacharéis até aos doutores.
A conferência vai ter lugar no dia 9 de setembro no Coliseu Micalese, entre as 10h30 da manhã e o meio-dia e meia. É aberta a todos os elementos da Ordem dos Engenheiros Técnicos, bem como ao público em geral. A tarde está reservada para a OET fazer uma homenagem a alguns dos seus membros e ainda ao ex-reitor da Universidade dos Açores, João Luís Gaspar. Além disso, e no âmbito do protocolo assinado entre a Ordem dos Engenheiros Técnicos e a Academia Açoriana, será entregue o prémio ao melhor aluno do curso de Proteção Civil e Gestão de Riscos daquela instituição.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida. A Universidade dos Açores preencheu 87% das vagas da primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. Em comunicado, a Universidade adianta que este ano se candidataram 1.609 estudantes para 609 vagas e ficaram colocados 531 candidatos, 98% dos quais escolheram a instituição como primeira opção. Segundo a mesma nota, duas das unidades orgânicas da Academia completaram todas as vagas a concurso, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e a Escola Superior de Saúde, e no conjunto 13 cursos preencheram a totalidade das vagas, entre eles o ciclo básico de Medicina, Comunicação e Relações Públicas, Educação Básica, Enfermagem, Estudos Europeus e Turismo. Os cursos de Biologia e de Gestão preencheram 93% e 90% das vagas, respectivamente. Os cursos com mais vagas disponíveis para a segunda fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior são Ciências Agrárias, Ciências Farmacêuticas, Economia, Informática, Natureza e Património e Proteção Civil e Gestão de Riscos.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O líder do PS Açores, Vasco Cordeiro, exigiu ao Governo Regional esclarecimentos sobre o acordo com a companhia aérea Ryanair, considerando o assunto demasiado importante para ser tratado com meias verdades. Segundo Vasco Cordeiro, há silêncios a mais e esclarecimentos a menos por parte do Executivo sobre esta questão.
Há silêncios a mais e esclarecimentos a menos nesta questão. E, obviamente, quem tem a responsabilidade de esclarecer isso é o Governo Regional. Por aquilo que disse desde o início deste processo, mas, mais importante do que isso, para o futuro, saber com o que é que contamos, com o que é que a economia açoriana conta, com o que é que o setor turístico, os empresários, as pessoas que estão ligadas a essa área, contam, com o que é que também que os açorianos que recorrem à Ryanair para sair e chegar à região, com o que é que contam.
Recorde-se que na quinta-feira o Governo dos Açores revelou que existe um acordo para a Ryanair não abandonar totalmente a região e disse esperar que a companhia honre o compromisso assumido com o Executivo, que passa pela redução dos voos a partir do próximo inverno. Este fim de semana, o líder dos socialistas açorianos desafiou o Executivo a revelar os termos exatos do acordo com a transportadora irlandesa.
Que voos? Qual a frequência, qual o número de lugares, quais os horários, para São Miguel e para a Terceira? O que é que foi acordado pelo Governo? Em segundo lugar, quais foram as contrapartidas que o Governo Regional assumiu que daria à Ryanair? Em terceiro lugar, que postos de trabalho na operação, nós sabemos que há uma base em Ponta Delgada, também sabemos que a base vai ser extinta, não é? Isto está contemplado no acordo. Os postos de trabalho diretos e indiretos envolventes a essa operação, quantos é que se mantêm? E por último, durante quanto tempo é que há esse acordo?
Vasco Cordeiro criticou ainda o Governo dos Açores por ir a reboque dos acontecimentos e por não ter uma estratégia definida. A companhia aérea Azores Airlines vai reforçar a operação entre os Açores e o continente entre o final de agosto e o início de setembro, disponibilizando 670 lugares extra devido ao aumento da procura. A transportadora realça que o aumento do número de lugares acontece devido ao pico da procura que as ligações ao arquipélago dos Açores estão a registar, em particular a conexão entre o arquipélago e o continente. O reforço da oferta vai abranger os dias 31 de agosto, 1 e 3 de setembro, estando a capacidade adicional já disponível no sistema online da empresa. De acordo com a companhia, o aumento de capacidade agora disponibilizado é a melhor solução encontrada face à impossibilidade de realizar voos extraordinários devido a limitações de slots aeroportuários disponíveis em Lisboa.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Câmara de Ponta Delgada exigiu ao Governo dos Açores um reforço dos trabalhos de limpeza nas ribeiras do concelho, alertando que apenas por milagre é que o mau tempo não provocou vítimas mortais. O presidente do município, Pedro Nascimento Cabral, afirmou que as zonas e linhas de águas de risco estão já identificadas e aquilo que a autarquia apenas exige é que o Executivo faça a sua parte no âmbito da limpeza eficaz e permanente a que deve proceder sobre estas ribeiras e grotas. O autarca reivindicou ao Governo um reforço dos trabalhos de limpeza e desobstrução das ribeiras para prevenir novas inundações e salvaguardar a proteção de pessoas e bens em futuras intempéries. Entre a noite de domingo e segunda-feira passada, nos concelhos de Ponta Delgada e Ribeira Grande, em São Miguel, foram registadas 56 ocorrências na sequência de chuvas fortes. Fonte da Proteção Civil de Ponta Delgada adiantou à Lusa que 4 agregados familiares, num total de 17 pessoas, ficaram desalojados nas freguesias de Ginetes, Santo António e Remédios da Bretanha, tendo sido encontrado uma solução habitacional temporária. A Câmara Municipal adiantou que está a fazer o levantamento de dados e de todos os prejuízos sociais e que durante a semana esteve a proceder ao realojamento de famílias e a desenvolver um trabalho de limpeza das vias municipais. A Praia Grande na Praia da Vitória não terá vigia até ao final da época balnear devido à falta de nadadores salvadores. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O maior areal da Ilha Terceira ficou sem bandeira azul por ser a zona balnear que, no entender do município, oferece melhores condições de segurança mesmo sem vigia permanente.
Tivemos que tomar uma posição coadunada com aquela que foi a nossa visão para também a abertura da própria época balnear. Avaliar qual a zona de menor perigosidade, porque quem conhece bem o concelho da Praia da Vitória tem noção dos espaços que nós temos à nossa responsabilidade, zonas que crescem de maior atenção e, mediante os relatórios existentes dos vários anos do concelho da Praia da Vitória, a Praia Grande é a praia que apresenta menos situações de socorro, portanto, aquela que nós conotamos como sendo uma das de menor perigosidade face a todas as outras.
A falta de nadadores salvadores no concelho tem sido uma constante este ano, apesar de a autarquia ter hasteado a bandeira azul em todas as zonas balneares. A falta de 3 nadadores levou a que uma dessas ficasse sem bandeira azul.
Esta temática dos nadadores salvadores é algo preocupante, não só na Praia da Vitória, não só na Terceira, na região, é a nível nacional uma preocupação que vai percorrendo os vários municípios que têm zonas balneares a seu cargo. Infelizmente, por 2 situações de baixa médica e uma transferência de sua residência para fora da ilha, com estas 3 baixas, ora, se nós estávamos a trabalhar com um número efetivo que nos permitia assegurar, sem termos nenhum reforço, houve logo a situação de ter de ficar uma zona a descoberto para que não puséssemos em causa todas as outras.
Vânia Ferreira, a presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.